Amados irmãos e irmãs, de todo o coração, quero saudar a todos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, todos vocês que vieram de perto e de longe, também saudar a todos que estão ligados através da transmissão em todo o mundo e têm parte desta reunião. Sintam-se bem aqui e sejam bem-vindos de coração. Eu vejo que temos também visita da Angola, irmão Cosme Brás, seja bem-vindo. De coração, também temos dois irmãos de Portugal aqui, irmão Oleg, irmão José também, falamos as boas-vindas de coração, e certamente há muitos outros de muitos países aqui. O Senhor nos abençoe a todos também nessa noite. Nós já ouvimos cânticos de louvor maravilhosos, e nós queremos também entoar juntos com louvor e adoração, trazer ao Senhor. Vamos cantar número 12 do pequeno livro, Se Paz com o Senhor Preenche a Minha Alma, número 12. Amém. Sim, irmãos e irmãs, aonde hoje nós podemos nos sentir bem ainda sobre essa terra? Em nenhum lugar mais, mas no Senhor, lá nós nos sentimos bem. E hoje à noite estamos na Sua presença reunidos para ouvir a Sua preciosa palavra e para sermos abençoados por Ele. Eu esqueci de mencionar, nosso amado irmão Etienne Ginton está no nosso meio da Itália, ele está lá em cima. Na tradução, também a ele nós desejamos as boas-vindas de coração. Vamos cantar ainda o cântico número 15. Redimido estou, posso gloriar. Amém. Obrigado. Oh, quão maravilhoso, irmãos e irmãs. Como os nossos corações não devem se alegrar, como não devemos glorificar e adorar ao Senhor pela grande graça que nos alcançou, redimidos pelo sangue do Salvador. Como estou bem com Jesus. A partir do dia, irmãos e irmãs, quando deixamos nossas vidas e consagramos nossas vidas a Ele, a partir desse dia, o Senhor cuida de nós, fiel como um pai com seus filhos. Não é isto maravilhoso? Isso me deixa estar tão grato que temos tal maravilhoso Deus, um maravilhoso Redentor. O Seu nome seja louvado e glorificado. Vamos para a introdução. Ler uma palavra da Santa Escritura de Lucas, capítulo 24, certamente muito conhecida por todos nós. Trata-se dos discípulos de Emaús, e queremos ler alguns versículos nisso, e então o irmão Alfred Borg orará conosco. Lucas, capítulo 24, versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. A esperança que os discípulos tinham eram dois que estavam no caminho de Emaús, que Jesus, sim, que ele redimiria Israel, pois assim está em Lucas 1, Zacarias, foi dito a Zacarias, quando ele expressou a promessa para redimir o povo de Israel. Então, o nosso Senhor diz em Lucas 24, a partir do versículo 25, e ele lhes disse: ó néscios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Irmãos e irmãs, hoje, pensei comigo mesmo, quão gostaria de ter estado nesse caminho de Emaús, quão gostaria de ouvir todas essas palavras. Mas, irmãos, hoje estamos aqui na presença de Deus, e hoje o Senhor fala da mesma forma conosco. No versículo 44 está escrito ainda, e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Isso é tão importante, irmãos e irmãs, que nós também compreendamos a palavra profética, e nós temos de novo um tempo profético. Deus enviou um profeta com uma palavra profética que se cumpre diante dos nossos olhos. A segunda vinda de Cristo está próxima, e a noiva tem que ouvir o chamado, tem que se preparar. E é importante, então, que recebamos esse abrir entendimento do Senhor. Como está no versículo 32, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Irmão, isso vai aos corações, mas também a nossa mente está participante. O Senhor abre a nossa compreensão, a mente, mas os corações ardem, porque a palavra caminha até as profundezas do coração. Isso também nós queremos vivenciar nessa noite, que o Senhor fale aos nossos corações e que eles possam arder. Que o nome do Senhor seja louvado e glorificado. Amém. Vamos levantar. Glória e louvor. Que seja assim, como o irmão Helmut disse, que no fim desta reunião nós possamos ter o testemunho e uns com os outros passar ao outro. Não ardiam os nossos corações quando ele, hoje à noite, falou conosco. Vocês têm a fé que Ele fará isto hoje à noite? Nós já ouvimos uma palavra maravilhosa. Que o Senhor possa se revelar no nosso meio. Que a sua glória possa se revelar no nosso meio. E que o Senhor possa chegar ao seu direito com cada um de nós. Vamos agora orar juntos. Pai Celestial, estamos dominados dos cânticos que ouvimos, que cantamos juntos. Nós te agradecemos por sua preciosa palavra que ouvimos, que lemos. Senhor, tu também ajudaste a nós, tu abristes a nossa compreensão para a tua palavra. Nós te agradecemos pelo tempo no qual vivemos, não podemos viver. Nós reconhecemos o que tu estás fazendo atualmente. Tu tivesses misericórdia de nós, nos tirasses para fora de todas as coisas onde estávamos dentro, através da tua palavra revelada. Tu nos colocasses aqui, debaixo do eco da tua palavra, também nos reuniste nessa noite. Senhor, fala conosco, palavras da vida, abra os nossos corações, a nossa mente, a nossa compreensão, fortifica a nossa fé, abençoa o nosso irmão, que tu possas colocar a tua palavra nos seus lábios e que tu possas abrir a nossa mente e os nossos corações para aquilo que hoje à noite tu irás falar a nós. Nós colocamos tudo em tuas mãos, Senhor. Nós cremos nas tuas promessas. Tu disseste, onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, lá estarei no meio deles. Senhor, nós cremos que tu estás presente. Vem tu ao teu direito. Confirme a tua palavra, a tua presença também hoje à noite no nosso meio, no qual tu curas os doentes, liberta os amarrados. Por favor, Senhor, confirme. Nós te agradecemos por isso, pois onde tu estivestes, lá tu sempre te revelaste de forma sobrenatural. E nós vivemos no fim do tempo da graça. Por favor, Senhor, venha ao teu direito. Nós não sabemos o que tu irás fazer, mas, Senhor, a tua vontade aconteça. E nós queremos o que tu queres hoje à noite. Obrigado por tudo. No nome de Jesus. Aleluia. Amém. Este é o dia. Este é o dia. E ainda tu és digno. Amém. Vocês podem sentar-se. De de todo o coração, sejam bem-vindos no precioso nome do Senhor. Também todos que estão ligados via internet, sintam-se todos em casa, em todos os povos, línguas e nações. Irmão Miskis já mencionou ou saudou alguns irmãos. Nós temos visita hoje de Ottawa, de Montreal, de Sudbury, três cidades principais no Canadá. Quem temos ainda aqui? De Joanesburgo, de Angola. Seja dado graça ao Senhor por podermos nos reunir de longes lugares para ouvirmos a palavra do Senhor, e a Ele seja dada gratidão que a mesma palavra alcança os confins da terra. Após eu ter passado as saudações, pediremos ao irmão Oleg que diga algumas palavras com referência à viagem aos Açores, e então o irmão John, algumas palavras com referência à visita à Bulgária. É simplesmente todo-poderoso como Deus abre portas e corações. E quando as poucas palavras aqui foram ditas, que o Senhor abriu o entendimento dos seus discípulos para as Escrituras que Ele lhes falou, para que compreendessem tudo corretamente. E se então lermos no dicionário bíblico que temos 845 passagens bíblicas no Novo Testamento que foram tomadas do Velho Testamento, então sabemos precisamente que o Velho e o Novo Testamento estão 100% em concordância, que Deus deu promessas, e quando o tempo se cumpriu, então tudo chegou ao seu cumprimento. Então, tenho que simplesmente perguntar, alguns me pedem de não mencionar nomes, somente cidade e país. Alguns pedem somente a cidade, outros somente o país. É muito difícil de fazer tudo direito para todos. Eu serei muito breve nisto e passarei as saudações. Irmão Mwamba de Kovetse, Dr. B de Bujimai, irmão Gonga de Joanesburgo, irmão Adi da Romênia, irmão Joseph da Costa do Marfim, irmão Müller do Mar Ocidental, irmão Jürgen do Chile, irmão Ellis de Edmonton, irmão Nyagi de Nairobi, e mais uma vez saudações do Chile. Então, saudações da Califórnia, saudações de Goma, saudações de Kishinev, Moldávia, saudações da Finlândia, dos irmãos Ovite e todos os irmãos e irmãs. Saudações gerais da República do Congo, e mais uma vez, saudações da Romênia, saudações do irmão Chauffeur, e mais uma vez, saudações do irmão Irumva, um nome difícil de expressar, irmão Mutika, irmão Martin, irmão Jacques, de Abidjan, e os irmãos e irmãs de Portugal, também da África do Sul, Dr. Chavana, de Zimbábue, irmão Roger, de Ruanda, o irmão Gelanda, de Palermo, irmão Jacques do Congo, irmão Feri, da Hungria, mais uma vez saudações da República do Congo, mais uma vez da capital da Costa do Marfim, e mais uma vez saudações do irmão Tabo, saudações do irmão Vladimir, da Basquíria, saudações da Nova Zelândia, de Auckland, saudações do irmão Bruce, da Cidade do Cabo, saudações do Maurice, deixa saudar, irmão Ilunga, deixa saudar de coração, irmão Donati, deixa saudar de coração, irmão Adonis, irmão Valentim, o irmão Jeremias, saudações especiais de Cuba, isso vale a pena mencionar, vocês sabem, se Deus quiser, em novembro, viajaremos a Cuba, e aqui está escrito que e já estão em oração e em jejum pelas reuniões que teremos lá. Sim, eles esperam que Deus nos abençoe. Mais uma vez, saudações de Cuba, irmão Filunga, mais uma vez, saudações do irmão Yagi, sim, do irmão também da República do Congo, difícil de expressar, e do irmão Albert, que Deus, o Senhor, possa abençoar a todos. Todos sabem que nós os prezamos e somos gratos a Deus por vós, para que todos possam ouvir e que possam vivenciar, que somos gratos por todos poderem vivenciar. Deixe-me chamar o irmão. Onde está o irmão Oleg? Venha, fale somente umas palavras de saudação. E o irmão Miskis também traduzirá. Deus te abençoe.
Meus amados irmãos, eu vos saúdo no precioso nome do Senhor Jesus Cristo.
Geliebte Brüder, ich grüße euch in den teuren Namen des Herrn Jesus Christus.
Cheio de alegria de estar
aqui em Krefeld.
Eu me sinto em casa, mesmo ao não saber falar em alemão, mas temos um bom tradutor. Deus cuidou de tudo de uma forma maravilhosa.
Deutsch verstehe, aber wir haben einen guten Übersetzer. Gott hat für alles gesorgt.
Poucas palavras, o testemunho da viagem.
Ich möchte in wenige Worte Zeugnis von der Reise.
Não sei se devia entrar em pormenores, mas quando estamos a vivenciar aquilo que Deus está a fazer no presente.
Wenn wir das miterleben, was Gott jetzt gegenwärtig tut.
É algo muito poderoso.
Es ist etwas sehr mächtiges.
É um privilégio de fazer parte daquilo que Deus está a fazer no presente.
Es ist ein großes Vorrecht, Anteil an dem zu haben, was Gott jetzt tut.
Toda a glória seja dada ao nosso
Alle
Senhor Jesus Cristo.
Ehre sei unserem Herrn Jesus Christus dargebracht.
Deus guiou a viagem de uma forma maravilhosa.
Gott hat die Reise wunderbar gelenkt.
Nós temos lá na Ilha das Flores uma irmã.
Que, wir haben eine Schwester dort auf die Insel Flores.
Que é Gabriela, ela que nos recebeu.
Sie hat uns empfangen,
com um coração aberto.
Mit einem offenem Herzen.
Ela ouviu daquilo que Deus faz no presente.
Sie hat gehört von dem, was Gott aktuell tut.
E ela já nos disse que quer tomar tomar a sua decisão para dedicar a sua vida para o Senhor.
Sie hat schon kundgetan, sie möchte ihre Entscheidung für den Herrn treffen und ihm dienen.
E já ficamos a saber que as gravações que tivemos lá já alcançaram muitas pessoas.
Wir haben auch in Erfahrung gebracht, dass die aufgenommenen Predigten
mesmo nos Estados
schon
Unidos,
viele erreicht haben, sogar in USA.
Mesmo nos Estados Unidos, no Canadá, porque Canada, há muitos imigrantes.
Denn dort gibt es sehr viele, die emigriert sind.
E todos estão a ver o que é que se passa, as novidades que se passam
und
na ilha.
Alle schauen immer auf die Insel, woher sie herkommen.
Deus tem os seus caminhos.
Gott hat seine Wege.
E nós estamos muito agradecidos.
Und wir sind Gott sehr dankbar.
Pela sua graça.
Für seine Gnade.
Que nos foi concedida sem mérito. Toda a glória, honra e louvor seja ao nosso Senhor Jesus Cristo.
Alle Ehre sei unserem Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen. Amen. Wo ist Bruder John? Bruder Hans Hermann?
O irmão Hans Hermann, onde você está? Está o irmão Hans Hermann está aqui? O irmão Ziegler, sim. Muito bem. Não há problema. Nós trazemos as saudações da Romênia. Estivemos muito contentes de poder ter parte em Varna. Nós já há muito tempo queríamos que houvesse uma reunião em Varna, na Bulgária.
O irmão Frank
já 15, 16 anos viaja à Bulgária, mas dessa vez as portas foram abertas de uma forma especial. E duas coisas poderosas que, de acordo com a palavra de Deus, foram confirmadas. Como pôde guiar todas as coisas de uma forma maravilhosa. As portas são abertas. Há pessoas
e
são pessoas que fazem pregação da palavra lá. Em segundo, a poderosa resposta das as pregações. Queríamos que o irmão Nicolai da Bulgária estivesse aqui também. Que com sua esposa abra, trabalha lá para repartir a palavra de Deus. Também o homem da televisão,
care al cărui bunic a cunoscut predicile fratelui Branham.
Do qual o avô também conhecia as pregações do irmão Branham. Nós temos a confirmação que todos os membros serão abençoados como em Abraão, na semente de Abraão.
E
Bulgária é também uma nação dessas. Que Deus possa abençoar adiante a sua obra. E lá onde Ele nos chama, que nós possamos ir.
Amém.
Que Deus nos abençoe. Amém. Sim, seja de fato dada gratidão ao Senhor. Em resumo, pode ser dito, nos Açores, tudo é realmente rigidamente católico, desde o nascimento até o sepultamento. Lá não há avivamentos, não há movimento pentecostal, lá não há nada, de fato, desde o nascimento até a morte, e somos simplesmente muito, muito gratos a Deus que Ele abriu as portas e os corações, que a palavra do Senhor também fosse, pôde ser levada lá. E nós partimos de Lisboa até a primeira ilha, desta para a segunda ilha, e da segunda com o barco à terceira ilha. Fizemos tudo o que foi possível para trazer a palavra do Senhor. O que se refere a Varna, em 1999 estive lá e tive também a vivência maravilhosa. Deus é fiel, mas também isto nós vimos na grande igreja pentecostal. No domingo de manhã foi dito, anunciado, 44 minutos. Sim, 44 minutos são passados, então vieram 45 minutos com bateria, com movimento, com tudo, música, tudo que faz parte, irmãos e irmãs. Isso de fato vai ao coração, e a pergunta é: por que esses irmãos não reconheceram do que se trata agora? O irmão John já mencionou, o homem da televisão de fato disse: irmão Frank, eu era um pequeno menino e o meu avô me contou de Branham, e agora você está aqui. E mais uma vez, como homem em Lahore, no Paquistão, contou do seu avô, então este homem em Varna contou do seu avô. Eu simplesmente estava dominado. A verdade é que o irmão Branham, desde o princípio dos anos 50, desde que ele fez a visita na Índia, e na Alemanha, e na Suíça, e na Suécia, e na África do Sul, ele de fato se tornou conhecido mundialmente em todos círculos pentecostais, mas o ministério profético eles não aceitaram, qual seja a parte do ministério evangelístico com o dom da cura, e há muitas pessoas que foram adicionadas, e o movimento pentecostal se tornou um movimento mundial e muito grande. Mas a pergunta é: aonde está Deus? Aonde está a palavra? Aonde o Senhor pôde chegar ao seu direito? Vocês sabem do que eu tive que pensar? Hoje eu tomei a liberdade para mostrar o seguinte a vocês. Se falamos do povo de Israel, então esta é a Torá. Esses são os cinco livros de Moisés. E os cinco livros de Moisés são para o povo de Israel, são o A e o O. Não há nada além na terra para o povo de Israel que seja atentado maior do que a Torá, os cinco livros de Moisés. Mas então, porque eles não compreenderam o que Deus disse nos cinco livros de Moisés, então foi escrito o Talmud babilônico sobre o Torá. Simplesmente interpretações próprias de A até o Z. Isso não foi suficiente. Então foi escrito o Talmud de Jerusalém, tudo interpretações sobre o Torá. Então dizem, esta é a tradição que foi passada boca a boca, e o Torá é o que foi passado em forma escrita. Irmãos e irmãs, a graça que Deus nos dá de receber a palavra revelada e não em interpretações, para não nos perdermos em interpretações. E se hoje ainda tomarmos o catecismo e todos os livros onde a igreja firmou seus próprios ensinamentos, suas próprias doutrinas, passagens bíblicas, e o que eles têm a dizer ou quiseram dizer a respeito disso, e no fim das contas disseram, nós não precisamos de interpretação, não precisamos de outro livro. Um livro nos basta. Eu não posso esquecer de chamar as boas-vindas ao nosso irmão Nobel Gil. Irmão Gil, onde você está? Deus te abençoe. Da última vez já dissemos, ele, junto com o irmão Michael e o irmão Michael, responsável pela língua urdu em todo o Paquistão e na região, e nós desejamos ao nosso irmão, também ao irmão Michael, de todo o coração, as bênçãos de Deus, e todos os irmãos em todo o mundo que estão ocupados de aquilo que o Senhor, que Deus nos passou, que seja passado adiante. Para nós, nesse país, a semana passada foi muito crítica. Netanyahu esteve em Berlim, e vocês sabem o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. 6 milhões são 6 milhões. E justamente quando o Mufti em Jerusalém, a maior autoridade no Islã, em Jerusalém, anunciou que não virá a paz enquanto Israel existir, então Netanyahu tem que ir a Berlim com tal carga. Então aconteceu o seguinte, que foi mencionado que os alemães no Terceiro Império não tinham nada, nenhuma má intenção, mas que o Mufti de Jerusalém, em junho de 1941, veio a Berlim e lá fez a sugestão de não somente de repartir em outros países, mas sim de fazer um fim. Se ouvimos todas essas coisas, eu faço também isso pelo seguinte motivo: quando irmão Branham, no dia 3, naquele dia 3 de dezembro, disse a mim, irmão Frank, sob a Alemanha não há uma maldição. Deus chamará a responsabilidade aqueles que carregaram culpa sobre si. Nós não nos ocuparemos mais em detalhes com esse tema. É simplesmente assim, que todo mundo não sabe ou quer saber o que está se passando, o que se passou. Simplesmente temos que saber, acima de mais de 3 mil anos se passaram desde que Israel existiu e Jerusalém se tornou a capital do povo de Israel. E se então vemos como Deus cumpriu as promessas, eu anotei aqui, 780 vezes Jerusalém é mencionada na Bíblia, 780 vezes Deus elegeu a cidade, Deus elegeu o povo. E nós cremos isso de coração. Também isso ainda anotei. 157 vezes o Monte Sião é mencionado. Então podemos ler na palavra profética, quando o Senhor finalizar a sua obra no Monte Sião, e então podemos ler, os 144 mil estarão no Monte Sião. Então podemos ler como Deus falará o juízo sobre todos os povos que irão se levantar para enfrentar Israel. Deus tem seu caminho desde Abraão, Isaac e Jacó, quando os elegeu. Nós respeitamos o que Deus fez e abençoamos a Israel no nome do nosso Senhor. Nós todos somos o Israel espiritual, lutadores de Deus. Também nós, como Jacó, nós lutamos e então nós atravessamos. Antes havia isso repetidamente nas pregações, que tínhamos que lutar para traspassar, como está escrito, lutem para que atravessem a estreita porta. É uma luta espiritual quando passamos as nossas vidas ao Senhor e simplesmente conseguimos atravessar, e sabemos que encontramos pessoalmente, vivenciamos pessoalmente a graça de Deus. Há muitas coisas sobre as quais deveriam ser ditas, mas vocês sabem, vocês conhecem o nosso tema principal, o retorno de Jesus Cristo, o chamado para fora e a preparação da igreja noiva. Não adiantaria muito para nós se nós falássemos quando o primeiro congresso sionista aconteceu em Basel, ou quando aconteceu a declaração de Balfour, ou quando isto ou aquilo aconteceu, ou quando o Estado de Israel, qual seja, em maio de 48 foi fundado. Tudo isto não nos ajuda. Nós somos gratos por isto, mas para nós se trata de fato do chamado para fora e da preparação para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim, como em cada avivamento, de fato, o Espírito de Deus caiu, poderíamos ir até o tempo antes da reforma religiosa, como batismos no Espírito aconteceram, como de fato Deus atuou de forma poderosa em todos os avivamentos. No nosso tempo, veio naturalmente a revelação da palavra ainda acima disso. Também isso anotei aqui, o irmão Branham, ele 110 vezes mencionou as virgens de Mateus 25. 110 vezes ele, nas suas pregações, ele falou da preparação do chamado para fora e se referiu a isto. Quão é importante que nós estejamos preparados quando o Senhor retornar. 619 vezes ele utilizou a palavra arrebatamento, levou essa palavra em sua boca, em todas as pregações que ele manteve. A ele não se tratava de ter reuniões, cultos, mas sim de trazer a mensagem divina para que nós pudéssemos ser preparados. E agora segurem-se firmemente. 1479 vezes ele falou da noiva, da eleição, do chamado para fora. Ele falou e simplesmente colocou que este é o tempo que o noivo vem. Preparai-vos para encontrá-lo. 1479 vezes a noiva mencionou chamado para fora, preparação para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós todos sabemos que Ele recebeu a missão divina de trazer a última mensagem, e Deus de fato nos deu a graça para aceitarmos na fé e termos concordância interior, falar sim, e por isto nós cremos o que o Espírito de Deus diz às igrejas, sim, a nós, nesse tempo, diz, tem a dizer pela graça. E repetidamente nós podemos renovadamente colocar a luz. Esse homem de Deus, como os profetas, ele teve um chamado direto, e eu simplesmente anotei, sem chamado não há um envio divino, e nenhum envio sem chamado. É simplesmente necessário que saibamos, quando Deus dá promessas, então vem o momento, quando as promessas se cumprem, então nós, que somos crentes biblicamente, podemos aceitar e receber o que o Senhor, pela graça, nos deu, e nós cremos por convicção que lhe foi dito no dia 11 de julho de 1933, como João Batista foi enviado precedendo a primeira vinda de Cristo, então você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. E Deus confirmou a palavra e confirmou de forma sobrenatural. Jamais houve tal ministério sobre a terra. Somente nosso Senhor o teve como Filho do Homem. Nossa atenção foi direcionada para aquilo que Deus havia prometido e para aquilo o que Ele fez no nosso tempo e ainda faz atualmente. Então nós podemos, por convicção, falar a todos irmãos e irmãs, hoje não se trata somente do período de tempo desde 1933 até 1946, quando o anjo do Senhor veio ao irmão Branham e deu e falou, expressou o direto chamado e o colocou no ministério. Hoje trata-se também não do tempo de 1946 até 1965, hoje trata-se do período de tempo no qual nós vivemos, para aquilo o que Deus fez nos últimos 50 anos, aquilo foi a preparação do que viria, e agora é a preparação para aquilo que Deus fará, finalizando pela graça. É simplesmente, é tão importante ter a conexão no atuar de Deus, receber essa conexão. E somente quem recebeu essa conexão, ou encontrou essa conexão pela graça, também vivenciará a conclusão pela graça. É simplesmente poderoso como Deus guiou todas as coisas e direcionou tudo. Então, nós já ouvimos na introdução ou na oração, já ouvimos que Deus Tem que fazer um começo com todos nós para que, de fato, tenhamos vivenciado a graça de Deus pessoalmente, o perdão. Tenhamos vivenciado que possamos dizer tão certo quanto o sol está no céu, eu, pecador, encontrei perdão. Que simplesmente na fé, temos recebido o perdão. Já anteriormente, eu ainda tinha acabado de ler do Salmo 32. Deixe-me ler, somente ler os dois primeiros versículos do Salmo 32. Esse é o começo, é sempre o nosso começo. Salmo 32. Sim. É uma escritura de Davi: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Bem-aventurado você, bem-aventurado a mim. Nossa culpa e pecado foi perdoado. O Cordeiro de Deus carregou os pecados sobre si e nas suas pisaduras fomos curados. Em Romanos, no capítulo 4, Paulo mencionou essa palavra, repetiu essa palavra de Salmo 32 e diz, escreveu o seguinte, Romanos capítulo 4, e aqui em momentos, Romanos capítulo 4, e aqui lemos a partir do versículo 6, aqui também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. É simplesmente todo-poderoso. E com isso, de fato, começa que no seu nome, no nome de Jesus Cristo, perdão dos pecados é pregado a todos os povos e deve ser pregado não uma religião cristã, mas sim perdão dos pecados, reconciliação com Deus, graça e vida eterna. E por isto, nós simplesmente, nós voltamos ao princípio, e como Pedro, na primeira pregação, pôde dizer, para que mantivéssemos orientação, arrependei-vos e deixe cada um de vós batizar-vos no nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, batizar, assim, recebereis o dom do Espírito Santo. E quem tiver problema com isso, até o nosso amado Senhor, como Filho do Homem, disse: cabe a todos nós de cumprir a justiça, deixe acontecer desta vez assim. Nenhuma resistência, não. Nós somos gratos por podermos crer, aceitar e fechar o pacto de uma boa consciência com Deus. O que está de forma especial no meu coração, a semente divina, a palavra de Deus. E deixe-me ler para isso ler do Evangelho de Marcos. Todos nós conhecemos essas passagens bíblicas no Evangelho de Marcos. No capítulo 4, nós temos a palavra preciosa, a introdução naquilo o que a palavra de Deus significa para ti e para mim. E todos nós sabemos, na primeira promessa, após a queda no pecado, que a semente de Deus viria, que a palavra se tornaria carne para esmagar a cabeça da serpente. E então, nós reconhecemos, como o irmão Branham também repetidamente ressaltou, que a palavra é a semente. Pensem em Lucas capítulo 11, versículo 8, versículo 11. Mas aqui, em Marcos, no capítulo 4, nós lemos, a partir do versículo 26, Marcos 4, versículo 26, e dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Mas a semente foi semeada. Ele não precisa se preocupar mais. A chuva cai, o sol surge, a semente morre e o germe de vida surge. E no versículo 28, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último, o grão cheio na espiga. Simplesmente poderoso. Nós podemos não adicionar nada ao crescimento, mas o Senhor, Ele mesmo, cuidou. E a nossa preocupação deveria ser que o chão da terra, do nosso coração, seja o melhor possível, onde aquele de onde o nosso Senhor falou em parábola. Um tinha espinhos, o outro tinha isso, o outro aquilo, mas a boa terra aceitou, recebeu a palavra e trouxe 30, 60 e 100 vezes mais fruto. Que Deus, de fato, possa nos ajudar, que a semente da palavra, também a palavra para o nosso tempo, de fato, caia em chão frutífero, e que então o Espírito de Deus, como chuva, possa vir sobre nós, e o sol da graça possa brilhar sobre nós, para que a semente que foi plantada possa abrir, brotar primeiro a erva, depois a espiga, e então o grão de trigo dentro da espiga. Nós cremos que o nosso Senhor, de acordo com João 12, como semente de trigo, ele caiu na terra, ele morreu e ressuscitou, e que todos nós nele estivemos, todos estivemos nele, assim como todos nós estivemos em Adão terrenamente, e aqui estamos sobre a terra, assim nós todos estivemos no segundo Adão, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos, desde antes da fundação do mundo, fomos eleitos, e assim fomos predeterminados como filhos e filhas de Deus, de acordo com o prazer da sua vontade. Ele foi o primogênito entre muitos irmãos. Ele a semente original, e nós a semente que agora, para esse tempo, foi determinada por Deus, que foi semeado e que também brota. E essa foi a promessa de Deus e determinação desde o princípio, que cada semente traga de acordo com a sua espécie. Quem semeia o trigo, recebe o trigo. Quem semeia outra semente, recebe dessa semente. Então, irmãos e irmãs, no retorno do nosso Senhor, haverá somente o trigo será trazido ao celeiro celestial. Isso João Batista disse na sua pregação em Mateus 3, claramente: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele limpará o seu campo e ele colocará o trigo no celeiro, no seu celeiro celestial, simplesmente maravilhoso, que o Senhor, nosso Deus, tem filhos e filhas sobre a terra, como os primogênitos, ele o primogênito, e nós, os primogênitos, pela graça, plenos filhos e filhas de Deus, com a promessa que ainda não se tornou revelada, mas quando se tornar revelada, então seremos iguais a Ele. Um chamado mais alto não é possível. Irmãos e irmãs, não vamos olhar para nós e para as circunstâncias através das quais todos nós temos que passar. Vamos olhar para o Senhor. Vamos agradecer ao nosso Deus pelo grande privilégio de podermos viver agora, receber a semente divina em nós, agora vivenciar que a semente brota e que chega ao amadurecimento e que no retorno do Senhor, nós então passaremos do crer para o ver. Essa também é a palavra na primeira carta de João, no segundo capítulo. Primeira carta de João, aqui no capítulo 2, o homem de Deus, ele escreveu sobre isso, quem somos e o que nós somos e o que, pela graça, seremos. Primeira carta de João, capítulo 2. Primeiro João, capítulo 2, sim, e nós lemos o que nós seremos então no versículo 28, 1 João, capítulo 2, versículo... E agora, versículo 28, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Esse versículo nos lembra, com grande dor, nas virgens imprudentes, nécias, chamado para fora, no começo virgens, e no fim, eu não vos conheço, e a porta foi fechada. Irmãos e irmãs, não o começo, o fim será coroado. E o que o irmão Branham repetidamente ressaltou, não que nós nos conformemos com o batismo espiritual e digamos nós temos isso, saibam, em Varna eu fui guiado de tal forma, o meu testemunho, de passar o meu testemunho de forma muito resumida, que eu, em 1948, na Igreja Batista do pregador Richard Grecht, eu fui batizado nos três títulos, E então, quando ouvi a verdade, que me deixei batizar novamente no nome do Senhor Jesus Cristo, e vocês sabem o que aconteceu no fim? Um homem vestido muito fino, um homem de um pregador de olhos de cabelos brancos, o cinza, disse para mim: irmão Frank, até agora eu sabia que o batismo bíblico no nome do Senhor Jesus Cristo tem que acontecer, mas eu jamais pensei que eu também tenho que me deixar batizar assim. Mas hoje Deus me ajudou, hoje Ele tirou a coberta dos meus olhos e coração, e na próxima oportunidade me deixarei batizar. E agora, já acima de 50 que da igreja querem se deixar batizar biblicamente. Nós percebemos diretamente quando a palavra cai em chão frutífero e o testemunho é crido, então Deus dá a revelação, então vem a decisão, e então nós podemos seguir o Senhor na fé por obediência. E segue adiante também com a semente. A palavra é a semente. E se lemos também as passagens maravilhosas de Salmo 22, Salmo 89, Isaías 53, onde quisermos ler da semente, e a sua semente o servirá, porque a sua vida está na sua semente, e a sua palavra nós recebemos, aceitamos como semente, e a mesma vida que está na semente da palavra brota em todos nós. Por isso, não precisamos de interpretações de fato, para nós são simplesmente desagradáveis. Temos que dizer, infelizmente, as interpretações não estão simplesmente em algum lugar, mas também entre aqueles que se referem ao irmão Branham. Quando sabemos de todos os detalhes, de fato, podemos levar as duas mãos à cabeça e caminhar e sair, porque graças seja dadas ao Senhor por de fato termos encontrado graça, que não há maus compreendidos, não há interpretações erradas no nosso meio, nada houve e jamais haverá, como João também escreveu, da verdade, que ela eternamente estará conosco. E tão certo quanto nós, no Espírito da Verdade, pela palavra da palavra, fomos nascidos de novo para uma viva esperança, tão certo nós temos a ligação, recebemos a ligação com Deus e podemos, de fato, aqui, como ainda na carta aos Hebreus, no capítulo 12, aqui o homem de Deus também escreveu que nós somos a multidão primeira, aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23, mas chegastes ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. E diretamente após esta maravilhosa explicação, que estamos diretamente ligados com Deus. Quão frequentemente nós dissemos aqui, irmãos e irmãs, no movimento pentecostal, sempre foi orado: Senhor, revela-nos a Tua palavra fresca do trono. Mas onde permaneceram quando a palavra fresca do trono foi revelada? E nós vemos repetidamente a graça de nosso Deus desde o princípio. E vamos falar repetidamente: somente o fim será coroado. Para nós se trata que tenhamos parte no arrebatamento. E vamos falar mais uma vez. Eu anotei aqui 1479 vezes foi falado da noiva, da preparação que estará preparada para encontrar o noivo quando ele retornar. 619 vezes do arrebatamento. Esse foi o tema principal. Disso se tratou, que nós, pela graça, vivenciássemos o chamado para fora, a preparação, e também ouçamos quando a trombeta de Deus ecoará. E precisamente aqui, em Hebreus, no capítulo 12, diretamente após o versículo 24, vem o versículo 25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque vede que não rejeiteis ao que fala. Hoje ele fala com você e comigo. Não basta que nós nos referamos pertencer aos primogênitos e aos nascidos de novo, mas sim, vede que não rejeiteis ao que fala. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Oh, louvado e glorificado seja o Senhor, o Todo-Poderoso Deus, por sua fidelidade, por sua palavra, por sua graça. E deixe-me falar isso diretamente, como vem no meu coração. Se nós, se pertencemos à multidão dos primogênitos, então, não rejeitaremos quando o Senhor hoje falar conosco. Então, levaremos em verdade a sua palavra. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Também isso temos que falar com tristeza. Quando as pessoas que se referem a irmão Branham com 1965 permanecem parados lá e esperam que ele retorne para ter a tenda e assim por diante, irmãos e irmãs, então vamos falar de fato mais uma vez. Tudo o que pertencia ao ministério do irmão Branham foi cumprido. Deus jamais fez uma obra pela metade. Ele fez a sua obra, assim como ele tomou João Batista, de uma forma incompreensível para nós. Também foi com o irmão Branham. Se imaginamos um homem jovem, 17 anos de idade, sim, e estava um pouco alcoolizado, então sai da sua própria pista e vai do outro lado e bate frontalmente com o carro do irmão Branham. E esse rapaz de 17 anos morreu na hora, e o que estava do lado dele também morreu na hora. O que devemos dizer em relação a isso? Se Deus permitiu, e você sabe o que o irmão Frank fez? O irmão Frank leu Amós 3, abriu Amós 3, e quando está escrito em Amós 3, Deus não faz nada a não ser que revele os seus mistérios aos seus servos, os profetas. Está de fato escrito. Então acontece um acidente na cidade que Deus não causou. Nós não estamos aqui para fazer um juízo sobre aquilo. Nós estamos aqui para crermos que o seu ministério chegou ao fim e que não pode haver glorificação de um homem, e que mas sim que o Todo-Poderoso, Deus, de todas as formas, recebe adoração e o louvor. Vocês sabem, foi-lhe dado um lugar, às vezes diretamente ao lado do Senhor, às vezes até como se ele fosse o Senhor. Não. Deus não dá a sua glória a nenhum outro. A infalível, o perfeito foi Deus. O infalível, o perfeito foi Deus. Irmão Branham foi um vaso que Deus preencheu e que ele, e através do qual ele, de forma sobrenatural, pôde atuar. Também isso veio ao meu coração. O que está escrito em Romanos 8, versículo 29. Aqueles que amam a Deus, tudo de fato guia para o bem. Não precisa se esforçar, não. É simplesmente assim como Deus disse em sua palavra aqui em Romanos, capítulo 8, especialmente, versículo 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Simplesmente Todo-Poderoso, da mesma palavra, do mesmo Espírito, nascido de novo, para uma viva esperança, filhos e filhas de Deus. Então, versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Por favor, se ainda temos irmãos e irmãs, ou que chegaram, que são novos no nosso meio, que ainda não têm uma certeza da salvação ainda, por favor, aceitem de Deus hoje, assim como a palavra diz aqui. Aquele que ele chamou, ele também justificou, ele perdoou, ele aceitou, eles pertencem a ele, comprados pelo sangue do Cordeiro na cruz do Gólgota. E o nosso Senhor foi com seu próprio sangue, como fiel sumo sacerdote, no lugar santo celestial. Não somente falar de noiva e de arrebatamento e de finalização, mas nós todos temos que fazer um começo. Nós queremos pregar a palavra assim, que todos façam o começo com Deus. Queremos pregar a palavra de tal forma que todos possam receber a continuação com Deus. Nós queremos pregar a palavra de Deus, sim, que todos vivenciem o aperfeiçoamento pela graça. Nós não estamos aqui de longe, de perto, da Europa, de além-mar, somente para termos um culto a Deus, para festejarmos. Nós estamos aqui para estarmos ligados com Deus. Nós estamos aqui para receber a divina semente da palavra em nós. E como o irmão Branham também realçou, quando tinha as pessoas no movimento pentecostal diante de si, ele disse: não adianta aplicar somente dons espirituais e falar de amor. Não, cada palavra temos que crer. Este é o sinal que nós estamos ligados diretamente com Deus. Se minhas palavras permanecerem em vós e vós permanecerdes em mim, cada palavra de Deus é preciosa para nós, não é? Não é? O amém não foi autossuficiente. Cada palavra de Deus é para nós preciosa. E a palavra é e permanece a semente. Vamos resumir o que hoje quisemos dizer hoje. Gratos pelo ministério que Deus prometeu para esse tempo, gratos pelo ministério do irmão Branham. Ele foi o profeta prometido, com a confirmação sobrenatural, e elas deram testemunho disso. Vocês pensam o que o Senhor teria vindo na nuvem sobrenatural no 18 de fevereiro de 1963? Vocês pensam que os sete trovões teriam ressoado lá com poder, que as rochas desceram a montanha abaixo? Se esse homem de Deus não fosse um homem enviado por Deus, um homem comissionado por Deus, as confirmações sobrenaturais somente Deus pode ter feito, e somente Deus as cumpriu. Ele foi um homem enviado por Deus com a mensagem de Deus para o povo de Deus do nosso tempo. Também a fotografia com a luz sobrenatural, com a coluna de fogo. Houve a discussão com o Dr. Bess e assim por diante, que os dias apóstolos haviam se passado, que não havia mais cura e assim por diante. E a discussão caminhou de tal forma. E então o irmão Branham, ele entrou na plataforma. Antes foi o irmão Bosworth que estava tendo a palavra. E então, irmão e irmãs, aconteceu que esses dois fotógrafos fizeram então fotografias, e vejam então, tudo mais não foi nada, somente uma foto se tornou algo, e esta com a luz, com a coluna de fogo sobre a cabeça do irmão Branham. Deus deu testemunho que este é o homem com o qual que ele determinou de passar a última mensagem. E nós somos simplesmente gratos, de coração gratos, que nós, desde o princípio, pela graça de Deus, estamos ligados a ele, fomos ligados, conectados a esse ministério. E hoje podemos ligar todo mundo com isso. Podemos dizer a todo mundo: aqui está da promessa e aqui está o cumprimento. Simplesmente dizer, assim como nosso Senhor naquela época disse e falou sobre aquilo, o que Moisés, os profetas e os salmos disseram, e o que estava escrito lá, e abriu a compreensão para a Escritura. Irmãos e irmãs, esta é a graça. A palavra prometida é a semente, e os filhos da promessa tomam a palavra da promessa, as recebem em si, e sobre eles vem o Espírito Santo, e a vida que está na semente da palavra brota então. Por isto eu digo mais uma vez: não olhem para vocês mesmos, olhem para o Senhor, creiam a cada palavra e vos será revelada. E como nós lemos em Marcos 4, a semente é semeada, e quem sabe melhor que um fazendeiro? Não é verdade? A semente é semeada. E o fazendeiro, se você está na primeira aqui também, na primeira fileira, então o fazendeiro pode se sentar, o lavrador pode, não tem mais preocupação. A chuva cai, o sol nasce, a semente morre e a vive brota, e a vida brota, e algum tempo, então a colheita é trazida. Deus é um Deus fiel. E a semente divina da palavra que foi semeada nos nossos dias, no nosso tempo, chegará à sua plena madureza. Não se preocupem, creiam a Deus, confiem em Deus. Ele cumprirá cada promessa e tudo o que nós esperamos, isto acontecerá. Nenhuma promessa permanecerá sem cumprimento. Ainda esse pensamento, que daquilo que nós ouvimos brevemente hoje, o que acontece em todo mundo, é de fato todo-poderoso, que os confins da terra são alcançados, que a última mensagem alcança os últimos. E quem foi que ontem à noite disse, quando o último tiver sido chamado, então Deus falará o amém, está consumado, aconteceu. Deus tem um plano de salvação e Ele o cumpre no nosso tempo. Vamos falar isso também mais uma vez. Não se trata do período de 33, foi importante para o irmão Branham, muito importante para o irmão Branham, não somente sobre o período de 33 até 65, tão importante como ele foi, agora trata-se do período no qual nós vivemos, que nós tenhamos concordância interior à palavra de Deus e tudo o que Ele disse, que nós aceitemos, pois somente a palavra, que como semente foi semeada em nós, também brotará e trará fruto. E por isto é necessário que cada palavra que nós atentamente aceitemos e creiamos de coração, recebamos essa palavra revelada, e então vejamos no seu cumprimento em todos os povos e línguas. O Senhor chama ainda os últimos para fora, e em breve a trombeta ecoará e o Senhor retornará como Ele prometeu. E nós o veremos pela graça, nós o veremos, como nós lemos na primeira carta de João, no segundo capítulo, que nenhum de nós será confundido no retorno do Senhor. Este é o alvo, é o propósito da pregação. E lá o irmão Brando, de fato, ele pôde dizer, ele foi traspassado para a glória, viu a noiva, todos eram jovens, todos estavam vestidos de branco, e não somente vestidos de branco, eu digo simplesmente porque vi, não somente um branco como aqui pode ser visto, mas sim um branco brilhante, de fato um brilho sobre esse branco, e todos os vencedores foram vestidos em linho brilhante. Isto podia se ver na experiência do arrebatamento, isso me chamou a atenção, não somente vestido de branco, mas vestido de branco transplandecente, nenhuma mancha, nenhuma ruga, nada. E também nós, hoje, na presença de Deus, através do sangue do Cordeiro, somos purificados. Nós estamos aqui para sermos lavados no banho da palavra, sim, para sermos lavados, para que através, como o sangue do Cordeiro, tudo seja purificado, o que não pode ser aprovado por Deus, da nossa vida pessoal. Então, através do banho na palavra, através da pregação da palavra, cada tema bíblico é tocado, que nós saiamos de toda a mistura, de todas as tradições, e cheguemos a Deus, de volta a Deus e a sua palavra, e sejamos santificados na palavra da verdade, pois sem santificação ninguém verá Deus. Vamos nos alegrar por isto, irmãos e irmãs, e eu espero que na pregação não haja uma atmosfera de inclinação, de desânimo, mas sim fé, confiança seja acordada. Numa pregação, e mesmo que seja tão severa, não pode faltar em consolo, em edificação, para que as pessoas não sejam abatidas, mas sim recebam nova coragem para confiar no Senhor, para consagrarem suas vidas novamente ao Senhor, e saibam, Ele fará tudo bem, porque Ele que chamou, também justificou, e Ele que justificou, Ele já nos concedeu a glória celestial, e nós podemos agradecer de coração. Vocês alegrem-se conosco, e nós nos alegramos com todos vós, por termos encontrado graça com Deus, dia e hora, mensageiro e mensagem. Reconhecemos e sabemos que agora está muito próximo, diante do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que não precisamos de interpretações, mas sim da santa palavra original de Deus. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória e honra, louvor e adoração. Também hoje pode ser dito, a palavra não voltará vazia, ela cumprirá aquilo para o qual Deus a enviou, como está escrito no profeta Isaías 55, também 53, ao nosso Deus seja a glória por tudo. No santo nome de Jesus seja trazido. Amém. Vamos nos levantar e cantar no coro. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. Quem crê que o retorno do Senhor, de fato, está muito próximo, todos, quem crê que a última mensagem foi necessária para nos chamar para fora, quem crê que Deus agora está atuando essa preparação em nós, que não chegamos aqui em vão, mas sim vivenciamos a nossa preparação em plena fé na consumada obra de redenção na cruz do Gólgota, que nós aceitamos e podemos falar, como nós lemos do Salmo 32, que perdoou todos os teus pecados até Isaías 43 e todas as passagens bíblicas preciosas, que perdoa todas as tuas iniquidades, cura todas as tuas maldades. Irmãos e irmãs, se temos tais no nosso meio, que não pertence a alguma igreja local, que não pode chamar os anciãos que orem por eles, se há aqui indivíduos ou pessoas aqui, nós oraremos por vocês. Se há igrejas locais, então os anciãos devem ser chamados para que orem pelos enfermos. Assim está escrito em Tiago 5, mas lá onde o Senhor estava presente, todos puderam vir a Ele e todos, pela graça, receberam sua redenção, sua cura. O que quer que necessitavam, isto vivenciaram, e nós cremos que faz parte, que Deus, lá aonde é pregada e é crida, Ele também a confirma, e que nós não precisamos mandar ninguém para casa e falar, você tem que voltar de novo, vocês todos podem voltar, mas aquilo que nós pedimos hoje, que hoje nós, pela graça, que Ele, Deus, possa nos dar hoje isso pela graça, todos que vieram a Ele, receberam, vivenciaram. Ao cego Ele disse que você veja, ao impuro Ele disse, seja purificado, ao leproso disse, seja purificado. Ele jamais enviou alguém para fora. Ele disse, vinde todos a mim que estáis cansados e carregados, eu vos aliviarei. Eu vejo, vem um irmão aqui, talvez, se alguns quiserem vir, venham para a frente. Vamos orar agora por todos que querem consagrar suas vidas ao Senhor, e todos que têm problemas, vamos simplesmente orar. Vamos cantar ainda mais uma vez, assim como sou, assim tem que ser. Glória e louvor seja ao Senhor, glória e louvor seja ao nosso Deus. Eu creio que todos aqui falam francês. Irmão Gilbert, venha simplesmente, temos um microfone aqui para que possa ser utilizado. Venha simplesmente e nós oraremos por todos.
Écoute, frère, écoute. Seigneur notre Dieu, en l'honneur, en ton honneur et sous l'autorité de ta parole, Seigneur, c'est toi qui as dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous le faisons maintenant, Seigneur, c'est sous ton autorité, sous ta parole, Seigneur, que toi, Seigneur, tu puisses apporter la délivrance, la guérison. Et tout ce dont les frères ont besoin, maintenant, c'est dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Amen. Seulement toi. Seulement toi. Tu es possible. Tu es possible.
Yes. Seigneur, notre Dieu, nous imposons nos mains sur la sœur qui a connu un accident de travail, et toi, tu connais tout. Seigneur, c'est toi qui paies tout. Nous réclamons la guérison totale au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sois guéri, notre sœur, et crois à tout ce que le Seigneur a fait et a dit pour toi. Amen.
Amen. Amen. Je ne sais pas quoi. Non. Continue là.
Après. Oui. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous imposons les mains, c'est sous l'ordonnance divine. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, recevez votre guérison.
Amen.
Pour la gloire et l'honneur du Seigneur. Amen.
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 Amen. Seigneur notre Dieu, tes fils se sont avancés ici vers toi pour recevoir de toi la guérison. Seigneur, toi tu peux tout et c'est dans la foi que nous te demandons de leur accorder ce que leur cœur désire. Seigneur, nous réclamons la guérison au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le vainqueur de Golgotha. Amen.
Amen.
Amen. Voyez seulement, voyez seulement ce que le Seigneur peut faire. Oui, notre Seigneur. Oui. Seigneur, notre Dieu, la sœur s'est avancée vers toi pour que toi tu puisses la guérir. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, nous réclamons la guérison totale. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois ta guérison et sois en paix et crois tout ce que le Seigneur t'a dit. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, voici que les croyantes se sont avancées vers toi pour que toi tu puisses les bénir et les guérir. En ton nom, Seigneur, nous réclamons la guérison totale et la délivrance, qu'elles puissent recevoir ce que leur cœur désire, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Amen.
Seigneur, notre Dieu, tes fils se sont avancés vers toi. Ô notre Dieu, nous imposons nos mains à tes filles, Seigneur, parce que tu nous l'as ordonné. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, recevez la guérison pour la gloire de ton nom et soyez bénis et guéris au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Croyez ça. Amen. Amen. Père céleste, Dieu tout-puissant, Seigneur, nous mettons nos mains sur ces sœurs. C'est sous ton autorité parce que tu nous l'as ordonné. Nous le faisons ainsi en l'obéissance à ta parole. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, recevez la guérison.
Amen.
Amen. Amen. Voyez seulement.
Asseyez-toi pour le moment, asseyez-toi après la réunion. Après la réunion.
Tu viens nous voir après la réunion, ok. Oui.
Quel est ton problème là?
Oh, Herr.
Tout en sein wie mit Öl. Pardon, mich. Wollt ihr alle noch
ein bisschen? Ja, kommt nach vorne.
Ja. Hohen Instandes. Ich bin der Schmidt.
Schmidt? Ó amado Senhor, eterno e fiel Deus, nós consagramos a Ti as duas irmãs. Meu Deus, abençoe-as, receba-as, aceita-as, coroe-as com graça e com misericórdia. Creiam, este é o dia que o Senhor fez para vocês. Aceitem, recebam e agradeçam ao Senhor, no santo nome de Jesus. Amém. Amado Senhor, eterno e fiel Deus, nós consagramos as duas irmãs. Aceita-as, receba-as. Este é o dia que Tu fizeste para elas. Amado Senhor, eu te agradeço que tu as agraciaste, as aceitaste, coroias com graça e com misericórdia, no santo nome de Jesus. Amém. Amado Senhor, eterno fiel Deus, nós consagramos a Ti a nossa irmã. Aceita-a, recebe-a, pois assim está escrito: tantos quantos Te receberam, Tu desses poder de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que creem no Teu nome, creia no nome de Jesus Cristo, vocês já estão salvos. Os vossos pecados estão perdoados. Agradeçam ao Senhor. Agradeçam ao Senhor. Ele consumou. Sejam abençoados. No nome santo de Jesus. Amém. Sim. Deus, nosso Pai, nós te pedimos o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Tu le même aujourd'hui, tu confirmes ta parole. Et notre sœur croit, et le deuxième sœur croit aussi, que tu es présente. Tu sauves, tu guéris, tu donnes délivrance totale. Par la grâce de Dieu, sois béni, sois sauvé, sois guéri. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen.
Você tem o óleo para unção? Sim, esta hora vamos ungir com óleo. Amado irmão Miller. Pertence aos primogênitos da Áustria. O Todo-Poderoso Deus, que te acompanhou a ti por toda a tua vida, te protegeu e abençoou, com que Ele possa te fortificar em corpo, espírito e alma, e possa confirmar a sua palavra em ti. Seja curado pelo poder de Deus. No santo nome de Jesus. Amém. Amém. Grande Deus. Fiel Deus, Tu sabes o qual o sofrimento da nossa irmã. Tu sabe com o que ela vem diante da Tua face agora. Grande Deus, nós cremos que ainda vivemos nos dias da Bíblia, que Jesus Cristo é o mesmo e que a Sua palavra, que Ele confirma a Sua palavra em ti, seja plenamente liberta, plenamente curada, seja consagrada a Deus, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Temos ainda pedidos especiais que podemos trazer ao Senhor. Elevem as mãos. Então, ainda oraremos em geral e pediremos a bênção de Deus. Irmão Schmidt, por favor, venha, ore você conosco. Todos nós cremos e creremos e oraremos juntos. Pai Celestial, nós chegamos a Ti no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor dos céus, nós Te agradecemos pela graça e fidelidade. Nós Te agradecemos por ainda seres o mesmo, Senhor. Como nós ouvimos hoje, ninguém que veio a Ti com o seu problema, Tu, Senhor, mandasse embora. Não. Tu, de acordo com a fé, Tu expressaste, a Ti aconteça assim como Tu creste. Também hoje cremos, Senhor, todos que se confiaram a Ti, que deram seu testemunho, no qual elevaram suas mãos para crerem que Tu ainda és o mesmo e Tu curas, libertas, Senhor Jesus. Por favor, dá graça a cada um, ó Senhor, para que o testemunho possa ser trazido, que nós todos cremos, que todos nós Te aceitamos e que Tu curasses a todos nós em corpo, alma e espírito. Graças seja a Ti. Amém. Irmãos e irmãs, vamos permanecer nessa atmosfera em oração. A presença de Deus está muito próxima. O Senhor confirma a Sua santa palavra. Quantos creem na mensagem do tempo do fim que Deus nos deu? Irmãos e irmãs, Deus não pode fazer outra coisa. Ele é verdadeiro. Ele é fiel, Ele é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Agradeçam todos, não precisa ser em alta voz, mas agradeçam todos ao Senhor. Digam, Senhor, eu Te agradeço, agradeçam, abram a boca, abram o coração, agradeçam ao Senhor, aleluia, aleluia, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do novo pacto, pela palavra que Tu nos revelaste, pela mensagem, abençoe, ó Deus, aleluia, aleluia, glorifiquem ao Senhor, glorifiquem o Seu santo nome, aleluia, aleluia. Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Aleluia. Desta reunião virá fruto para a eternidade. A palavra, a semente foi semeada. E o Espírito Santo vem sobre a semente para trazer-lhe a vida. Ó Deus, dê a todos meus irmãos, a todos nós, nesta noite. Nós te agradecemos por isso e damos a honra somente a ti. Aleluia. Aleluia. Glória seja ao nosso Deus. Aleluia. Ainda algo para ser anunciado? Somente o pedido para que todos em silêncio vão aos seus quartos e que evitem conversas necessárias. Vamos fazer como Maria, ela manteve todas as palavras em seu coração e as moveu em seu coração. Não vos deixem roubar pelo inimigo, Senhor, o que o Senhor vos deu, através de conversas necessárias. O inimigo rouba de novo a bênção. Vamos em adoração, em silêncio, cuidar também das nossas crianças e todos, e amanhã que nós cheguemos aqui com um novo desejo e com alegria e gratidão na presença de Deus. O Senhor nos abençoou ricamente e essa bênção nós levamos conosco. E a única coisa que nós podemos fazer é louvar e adorar o Senhor. Nós queremos agradecer mais uma vez. Fiel Pai Celestial, nossos corações ardem, Senhor, pois estamos aqui, sentados em lugares celestiais, Senhor, na Tua santa presença, Senhor, e podemos ouvir, Senhor, e vivenciar o que Tu fizeste por nós, Senhor, através de Jesus Cristo, nosso Redentor, a plena salvação na cruz, no madeiro do Gólgota, plena redenção, plena salvação, tudo, Senhor, fizeste por nós. E nós queremos, de todo o coração, Senhor, trazer o louvor, a gratidão e a adoração. Ó, seja louvado de todo o coração por Tua fidelidade e graça, por podermos agora vivenciar o aperfeiçoamento, a preparação para a Tua vinda, Senhor. Abençoe a todos que ouviram a Tua palavra e aceitaram. Senhor, prepara-nos a todos, Senhor, para o glorioso dia do Teu retorno, Senhor. A Ti seja adoração e honra, louvor e gratidão de todo o coração trazido no precioso e santo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Amém. Glória. Amém. Cada um dê a mão, estenda a mão próximo e saúde o próximo. Estejam com a graça de Deus.